A sociedade civil angolana condena a detenção de jornalistas no exercício da sua atividade profissional. Uma situação que tem sido recorrente nos últimos tempos, sobretudo durante a cobertura de manifestações pacíficas. Durante os protestos públicos realizados a 11 de novembro, dia da Independência Nacional, três jornalistas foram detidos pela Polícia Nacional quando cobriam aquele ato público e de interesse geral. Os profissionais Agostinho Caiola, da Rádio Despertar, Fernando Galengue, CEO do Portal Marimba, e o correspondente da agência Reuters em Luanda, viram-se privados da sua liberdade por algumas horas, ao mesmo tempo que tiveram os seus meios de trabalho retidos e parte deles danificados por elementos afetos aos órgãos de segurança nacional. Fernando Galengue foi detido quando fazia a cobertura jornalística da manifestação pacífica, particularmente quando a polícia procedia à detenção do músico e ativista Luati Beirão na Avenida Brasil. O jornalista lamenta que o desrespeito à lei da imprensa seja feito por quem devia protegê-la. Outro sim lamenta o silêncio das organizações de defesa dos direitos civis sobre o abuso constante dos direitos humanos pela polícia angolana.
Atualmente, temos deparado uma situação de ausência crónica da proteção e defesa dos jornalistas. As instituições de defesa de direitos humanos, os sindicatos, as organizações de defesa de jornalistas simplesmente não se pronunciam de forma clara sobre aquilo que são os nossos direitos e as nossas responsabilidades. Porque veja-se que a última manifestação do dia 24 de outubro, aquela que destapou a verdadeira causa, a verdadeira simulação daquilo que era a abertura política a favor da imprensa que o presidente tinha proclamado, era que foram detidos, presos e torturados muitos jornalistas e muitos de nós não vimos a proteção ou a mão da proteção de instituições de defesa dos direitos humanos, não vimos a proteção de instituições de defesa de jornalistas, apenas vimos a comunicação do sindicato, algo que efetivamente não pode parar apenas por uma comunicação.
As últimas manifestações realizadas em Luanda resultaram em 3 mortes. Os crimes terão sido cometidos por efetivos da Polícia Nacional que dispararam contra cidadãos indefesos, nomeadamente Marcelina Joaquim, Mana África e Inocêncio de Matos. Este último brutalmente espancado durante a manifestação realizada por jovens a 11 de novembro último para reclamar por mais emprego, a realização das eleições autárquicas e a exoneração do diretor do gabinete do Presidente da República e de Eleutrudes Costa por alegado envolvimento em escândalo de corrupção e violação da lei de probidade pública. O jornalista Manuel Augusto refere que a atuação da Polícia Nacional tem sido musculada não apenas contra manifestantes, mas também contra os profissionais da comunicação social desde o registro das primeiras manifestações em Angola. O profissional de radiojornalismo, que no exercício da sua atividade já tinha sido detido em 2012, condena o desrespeito do direito ao livre exercício da profissão em Angola, um ato, segundo conta, incentivado pelos mais altos mandatários dos órgãos castrenses.
Nós temos estado a notar ultimamente uma postura muito musculada da própria corporação e essa postura parte mesmo até dos seus superiores hierárquicos. Estamos aqui a falar do ministro do Interior, que na última semana esteve a fazer ameaças aos manifestantes e, claro, também do comandante-geral da Polícia Nacional e, muito recentemente, do comandante provincial da Polícia. E também temos estado a notar que nestas manifestações muitos jornalistas não têm sido poupados, muitos deles têm sido detidos, situação que nós aqui reprovamos, porque enquanto os jornalistas estiverem a fazer o seu trabalho, a desempenhar o seu trabalho, a polícia deve respeitar e deve até proteger os próprios jornalistas, mas não é o que nós temos estado a notar. Nós notamos aqui que a polícia, perante uma outra situação, tem estado a exceder-se, e o caso mais recente foi do nosso colega Fernando Galengue e um outro colega da Rádio Despertar, que infelizmente foram detidos pela polícia nesta última manifestação do dia 11. Dizer então que a polícia não tem estado a compreender os jornalistas, não tem estado a respeitar os jornalistas, situação que nós reprovamos de todo.
O artigo 40 da Constituição da República de Angola, que versa sobre a liberdade de expressão e de informação, garante no seu número 1 que todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, suas ideias e opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado sem impedimentos. Para o jurista José Ndimba Candeeiro, num Estado democrático e de direito, o exercício do jornalismo pressupõe a existência de liberdade técnica de atuação, sem obediência a ordens que não sejam as emanadas da Constituição da República e da Lei da Imprensa.
O jornalista pressupõe liberdade técnica de atuação, participação e exercício, sem obedecer a ordens de quem quer que seja. Senão, nos deveres próprios que demandam da lei e dos outros diplomas deontológicos. Sendo Angola um Estado democrático de direito, é um Estado de promoção das liberdades. E entre as liberdades está a liberdade da informação, nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Angola, que diz: liberdade de expressão e de informação. Número 1 e 2, todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e suas opiniões, sem impedimentos, nem discriminações e sem limitações por qualquer tipo ou forma de censura. O que pressupõe que para informar não se deve obediência a ninguém. Basta ter informação para a sua transmissão ou publicação. Ora, informar exige fontes. E nos termos do artigo 2º, a linha H, da lei número 1/17 de 23 de janeiro, a lei da imprensa, a informação sustenta-se da melhor maneira com uma fonte segura, pois que é na fonte onde se dá a origem da mensagem, é na fonte onde se origina a informação e é na fonte onde se inicia um ciclo de comunicação. A informação resulta de um ato. E se o ato for de interesse público, o jornalista não tem outra via senão deslocar-se no local para buscar informação. Mas uma informação verdadeira, clara e transparente. Pois que a lei da imprensa, no seu artigo 18, a linha B, obriga o jornalista ao dever de informar com objetividade, rigor e isenção. De fato, percebe-se que o jornalista não cria factos, e não deve fazer. Entretanto, identifica-os, busca-os e os informa.
A proibição do livre exercício do jornalismo em Angola, independentemente das circunstâncias políticas, culturais e sociais, representa um recuo na consolidação do verdadeiro Estado democrático e de direito, assim como para a democracia. Os últimos acontecimentos envolvendo a detenção de jornalistas e de seus meios de trabalho preocupam não apenas a classe, mas todos os profissionais de comunicação e configuram um profundo desconhecimento dos órgãos de segurança pública sobre os princípios legais que devem ser pautados num Estado livre, democrático e de direito. O escritor e psicanalista clínico Ribeiro Tenguna pensa que a polícia de Angola não conhece o seu dever republicano, tampouco sabe que o jornalismo fortalece a democracia. O também teólogo acredita que o Estado angolano ainda pode corrigir este mau comportamento e, desta forma, não atingir o ponto de não retorno.
E num Estado democrático de direito pressupõe o respeito à Constituição e outras leis menores. Por isso, ao jornalista deve ser dada a garantia e a liberdade de exercer a sua profissão sem estar sujeito a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. Então, por ser um ponto tão importante, eu gostaria de aproveitar esse espaço para apelar às autoridades angolanas para que permitam ao jornalista exercer a sua nobre missão de informar, de se informar e ser informado através do livre exercício da profissão, sem impedimento nem discriminação. Eu creio que este é um ponto que deve ser bem assente na nossa sociedade para que a profissão do jornalista seja cada vez mais respeitada. Os últimos acontecimentos deixaram preocupados a classe, não apenas a classe jornalística, mas todo profissional de comunicação, e nós notamos que há cada vez mais um impedimento do exercício à profissão por parte dos jornalistas. A mim parece-me que a polícia ainda não compreende que o jornalista ou que o jornalismo fortalece a democracia. E para que a profissão possa ser exercida de maneira plena, é necessário que os profissionais possam atuar de maneira livre e democrática, sem impedimento. Eu acredito que o governo angolano ainda pode rever as suas ações. Eu acredito que ainda não estamos num ponto, no alerta vermelho, sobre o respeito da liberdade de acesso à informação. Eu acredito que o Estado angolano ainda pode tomar medidas para melhorar o quadro negro que está a ser pintado nos dois últimos meses, não é?
O impedimento do exercício da atividade jornalística constitui um atentado ao artigo 226 do Código Penal angolano, aprovado pela Lei 38/20 de 11 de novembro, que versa sobre o atentado à lei da imprensa. José Ndimba Candeeiro entende que, nos casos do género, pode o jornalista fazer uma queixa-crime no Tribunal dos Crimes Comuns, a fim de responsabilizar o agente protagonista desta ação, punível por lei, que atua em nome do Estado, e invocar a reparação dos danos civis contra os seus direitos de propriedade, caso, no decurso da sua detenção, no exercício da atividade profissional, os meios dos jornalistas retidos tenham sido danificados.
Se o jornalista vir-se impedido ou danificado, ou se receber seu material de trabalho por uma entidade pública ou por um agente de serviço de inteligência que atua em nome do Estado, ou por uma entidade privada com interesses inconfessos, o jornalista tem o direito de se socorrer do artigo 226 do atual Código Penal, aprovada pela Lei número 38/20, de 11 de novembro, que versa sobre o atentado à lei da imprensa. E jornalista deve ou pode fazer uma queixa no Tribunal dos Crimes Comuns, onde ele se encontrar, com vista a responsabilizar o agente em até um ano de prisão ou uma multa de 120 dias. Sem prejuízo de invocar a reparação dos danos civis que eventualmente forem violados contra os seus direitos de propriedade, contra as coisas que na altura vierem a ser recebidos ou danificados.
A propósito da detenção de jornalistas durante a manifestação pública realizada a 24 de outubro último, o Presidente da República, João Lourenço, pediu desculpas e reprovou a atuação da polícia contra os profissionais. Ribeiro Tanguna, escritor e psicanalista clínico, refere que existe um desalinhamento entre o discurso oficial do Executivo e a prática das suas instituições e uma clara interpretação incorreta da lei, o que resulta em retrocesso no capítulo da liberdade de informação.
O pronunciamento do Presidente da República enquanto comandante em chefe em repudiar o comportamento opressor da polícia foi feito no momento oportuno. E eu gostaria de felicitar o nosso Presidente da República por esse ato, por essas palavras de sensibilização da polícia. Porém, me parece haver um desalinhamento entre o discurso oficial do governo e a prática das suas instituições. Não sei se a Polícia Nacional tem juristas competentes, capazes de ajudar na interpretação e aplicação das leis, ou se há uma má fé da parte dos agentes no terreno. O que vejo é uma grande dificuldade de interpretar as leis por parte da Polícia Nacional. Cada decreto assinado pelo chefe de Estado, temos registrado várias tragédias, com a morte de concidadãos e um retrocesso quanto à liberdade de informação. Chama a atenção para uma mudança recente na discussão sobre a globalização. Angola não pode esquecer-se de que é um ator local e global, aquilo que a gente chama de glo-local. Quero com isso dizer que a atuação do Estado angolano também tem reflexos no espaço transnacional, que é a posição que o nosso país quer ocupar ou quer passar a ocupar no concerto das nações. A Angola deve enxergar-se no espelho para ver se os atos dos agentes públicos alimentam a construção de uma nova imagem de uma nova imagem nacional que se distancia do passado que nos percebia como testemunhas de um atraso ou de uma incompetência.
A Lei 1/17 de 23 de janeiro, Lei da Imprensa, garante, nos seus artigos 2º e 5º, que os jornalistas têm direito de informar e de serem informados sem impedimentos nem discriminações e que a liberdade da imprensa não deve ser objeto de censura por razão nenhuma. Ainda no seu artigo 4º, refere que os jornalistas estão protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e demais instrumentos legais a que Angola está vinculada. O jurista José Ndimba Candigueiro reparta que a violação das leis angolanas e das convenções internacionais que garantem o livre exercício do jornalismo põe em causa o Estado Democrático e de Direito, para além de mancharem a imagem externa de Angola.
Nos termos do artigo 5º, número 1, da Lei da Imprensa, o jornalista tem o direito de informar, de se informar, de ser informado através do livre exercício da atividade da imprensa, sem impedimentos nem discriminações. E no número 2 do mesmo artigo, no vertido diploma legal, garante que a liberdade da imprensa não deve ser objeto de censura por razão nenhuma. É por isso que reprimir, impedir, prender ou achincalhar jornalistas é violar a Constituição da República de Angola, é violar a lei da imprensa nos artigos relativos acima e desrespeitar ainda o disposto no artigo 4º da mesma lei, que diz que os jornalistas estão ainda protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e os demais instrumentos internacionais a que Angola se vinculou. Angola, sendo um Estado Democrático de Direito, tendo acolhido diversas convenções que tutelem direitos da imprensa e dos jornalistas, devem obediência sob pena de violarem aqueles diplomas e, portanto, se manchar a reputação do Estado angolano.
As imagens de tortura e detenção de jornalistas poderão ter consequências na atração de investimento para o país. O escritor Ribeiro Tanguna entende que o chefe de Estado, apesar de esforçar-se para atrair investidores estrangeiros, as ações dos órgãos que devem garantir a ordem e a segurança pública estão na contramão do discurso presidencial. Esta situação, de acordo com o nosso interlocutor, é de grande preocupação, uma vez que a imagem que Angola passa para o exterior preocupa os investidores externos, sobretudo pela desproporcionalidade na atuação da polícia.
O nosso chefe de Estado esforça-se com discursos de atrair investidores estrangeiros, mas ações dos órgãos que devem garantir a ordem e segurança públicas estão na contramão do discurso presidencial. O investidor é avesso ao risco. Nenhum investidor coloca seu dinheiro num país que não lhe garante segurança. Aquelas imagens que circulam na internet e nas redes sociais que mostram torturas e apreensão de jornalistas preocupa qualquer investidor sério. Por isso, meu apelo às nossas autoridades é que tomem mais atenção aos acontecimentos e às suas ações. Colocaram homens com armas reais, balas reais, disparos de balas reais. Isso coloca qualquer investidor com o pé para trás. Então, se queremos atrair investidores sérios para transformar a nossa economia, precisamos mudar a nossa maneira de atuação, não apenas no tratamento com jornalistas, mas zelar pelos direitos humanos de forma geral.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Lyongo.